Massa Cinzenta e Itambé.
O secretário especial para assuntos da Copa do Mundo, Mário Celso Cunha, fala sobre as obras de infraestrutura previstas em Curitiba para a Copa do Mundo de 2014. Como o senhor avalia a subsede Curitiba em termos de obras de infraestrutura e mobilidade para receber a Copa do Mundo de 2014? Os empreendimentos planejados são suficientes para o evento?
Olha, com certeza. Em primeiro lugar, não é uma subsede, é sim uma sede, né? São 12 sedes no Brasil e Curitiba, tendo como palco o estádio da Arena do Clube Atlético Paranaense, é uma das sedes que vem já tendo uma série de projetos para financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, que são projetos integrantes aí do PAC 1 e PAC 2 da mobilidade. Esses projetos, eles envolvem um total de 229 milhões e 500 para o estado do Paraná, que integra ali o corredor aeroporto Rodo Ferroviária, no trecho da divisa São José Aeroporto, com inclusive possível retirada das torres. Também integra o sistema integrado de monitoramento, o SIM. Também faz parte da requalificação da Avenida Marechal Floriano, mas daquele trecho da divisa de São José com o aeroporto. Também tem o corredor metropolitano de requalificação de vias existentes, de obras viárias, e aí atinge diversos municípios, né, além de Curitiba também, é integrante desse corredor Araucária, São José dos Pinhais, enfim, vários municípios da região metropolitana. E também tem a vias de integração radial. No PAC de Curitiba, o total chega a 211 milhões, e também pega o corredor aeroporto, tem o sistema integrado de mobilidade, o corredor da Cândido de Abreu, também a reforma da rodoferroviária e seus acessos, a extensão da linha verde no trecho Pinheirinho, Contorno Sul, a reforma e ampliação do terminal de Santa Cândida, a requalificação da Marechal Floriano Peixoto, enfim, são melhorias para o entorno do estádio Joaquim Américo, melhorias da micro e macro drenagem aí do Rio Água Verde, o desalinhamento das estações tubo no eixo norte-sul. São vários projetos que já passaram pela Caixa Econômica, já receberam o aval da Caixa e agora estamos apenas esperando a liberação do financiamento.
O aeroporto Afonso Pena parece ser o maior gargalo da cidade. Como estão as negociações para conseguir viabilizar as obras para o terminal aéreo, incluindo a terceira pista?
Na verdade, hoje a terceira pista ela não está nos planos do governo. O governo apenas fixou isso para 2018 e a nossa grande luta. Teremos uma reunião dia 25 de março, uma sexta-feira, na sede da Prefeitura de São José, com a senadora Gleisi Hoffmann, com o vice-governador Flávio Arnes, secretário de Estado, o superintendente da Infraero, para discutir esse assunto. Nós queremos antecipar isso pelo menos para 2013, porque hoje o recurso do governo federal atinge 73 milhões. E, na verdade, 73 milhões você faz apenas a ampliação do pátio, terminal de cargas, a modernização do terminal de passageiros, pode até aumentar a segunda pista, né? Aumento de vagas ali para aeronaves e veículos, mas não dá para mais nada. 73 milhões é pouco, porque só para a terceira pista, com o ISL-3, que é o equipamento para combater nevoeiros, isso custa 360 milhões. E veja bem, Curitiba está sendo contemplado aí, o aeroporto Afonso Pena, com 73 milhões. Mas São Paulo pega 1,2 bilhão. Brasília, 748 milhões. Campinas, 742 milhões. Aeroporto Viracopos. Rio de Janeiro, 687 milhões. Então, recursos para o Afonso Pena é muito baixo e nós estamos tentando modificar isso.
Tudo leva a crer que nos próximos anos Curitiba irá se transformar em um canteiro de obras. No que isso vai refletir no setor da construção civil da cidade?
O nosso objetivo é justamente esse, é deixar um legado, é a orientação do governador Beto Richa para que tudo que a gente fizer é pensar no que vai ficar para a sociedade. E essa infraestrutura toda de mobilidade urbana, de obras, são investimentos que vão gerar mão de obra, emprego para muitas pessoas. No Brasil a gente pensa em 4 milhões de empregos. Além disso, está a oportunidade também as construtoras, micro, pequenas ou grandes empresas também, de uma atuação firme nesse mercado. Então vai realmente gerar um fato muito motivador, que beneficiará a todos.
O senhor avalia que, em comparação a outras sedes, Curitiba poderá ser a primeira a ficar pronta para a Copa?
Olha, eu tenho a impressão que... Bom, primeiro nós estamos dentro do cronograma oficial da FIFA. Estamos cumprindo todas as determinações do caderno de encargos, né? Isso tanto pelo IPUC de Curitiba, como pela COMEC da região metropolitana. Todos os programas estão seguindo a direção dada pelo caderno de encargos. Evidente que há algumas alterações de prazos, isso a Caixa Econômica já sinalizou, a própria FIFA, e a gente muda daí a matriz de responsabilidade. Mas hoje nós estamos completamente em dia com a programação. Como a Arena é o estádio que menos vai exigir de ampliação, porque a sua finalização, a sua conclusão, resta apenas praticamente 20% de área a construir. Então, os demais estádios todos são mais caros, custam mais, o orçamento é muito maior e, naturalmente, a demora vai ser maior também. Então, a gente acredita que a partir de junho a Arena já possa começar a segunda etapa de obras para entrega até 31 de dezembro de 2012. Esse calendário de obras é para todos os estádios, não é só para a Arena, né? Então, das 17 cidades indicadas, ficaram 12, o Atlético é uma delas, toneladas de documentos já foram para a FIFA, e dentro dos prazos está sendo mantido rigorosamente em dia, inclusive para terminar com 41.293 lugares de espectadores e 1.550 vagas de estacionamentos. Então, dos estádios, realmente, o do Clube Atlético Paranaense, hoje, é o que menos custo vai exigir. Para você ter uma ideia, do Recife vai custar 700 milhões, o de Itaquera, São Paulo, 800 milhões, o Mineirão, 650, Salvador, Fonte Nova, 600 milhões, o Maracanã está orçado já, só ampliação e reforma, 600 milhões, Fortaleza, o Castelão, 600 milhões, e Manaus, o Vivaldão, 550 milhões, Cuiabá, 450, Natal, 400, Brasília, 200 milhões, Porto Alegre, 170 milhões, e Curitiba, Arena, 135 milhões. Então, na verdade, deve ser o primeiro, ou um dos primeiros a ficar prontos.
No total de investimentos previstos para a cidade, em termos de obras, há um valor estimado?
Sim, eu posso repetir que hoje o valor estimado ele pode chegar a 2 bilhões. Uhum. Se você ainda incluir o metrô, entra mais 2 bilhões e 200. Então passa para 4 bilhões e 200. Mas hoje a programação do PAC 1, do PAC 2, que está sendo negociada com a Caixa Econômica, é em cerca de 400 milhões.
A cidade e o governo estadual captaram muitos recursos do PAC da Copa para as obras, ou boa parte é bancada pelo município e pelo estado?
Olha, veja bem, isso aí são matérias que algumas ações são bancadas pelo município, outras pelo estado, mas a maioria é realmente pelo PAC. Agora, não é uma dádiva do governo federal, é sim uma parceria. Claro que sempre é bom se fazer parceria, mas toda obra é financiada. Todo é financiamento, o governo tem que pagar, a prefeitura também, e pouca coisa é fundo perdido. A fundo perdido, por exemplo, nós poderíamos ter, se for liberado, o total de recursos para o metrô. Aí sim, aí é fundo perdido, como já aconteceu em outras capitais.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.